Entrevista.
O poeta Augusto de Campos será o primeiro brasileiro a receber o prêmio Ianus Pannonius, considerado o Nobel da Poesia, em cerimônia no dia 23 de setembro, em Budapeste, na Hungria. No dia 24, o poeta ainda lança o seu novo livro, dia 24 de setembro. Ele vai lançar o livro Poemas Verbívoco-Visuais e se apresentará com seu filho, o músico Cid Campos, em um pocket show lá do espetáculo multimídia Poesia é Risco. Bom, o Augusto de Campos, acostumado a ganhar prêmios, ele estreou em 1951 com o livro O Rei Menos o Reino. Já recebeu 2 jabutis, além de outros prêmios importantes, e é também tradutor e um dos pais da poesia concreta. Vamos conversar com o poeta Augusto de Campos sobre este prêmio e seu novo livro. Ele já está conosco. Augusto de Campos, uma honra falar consigo.
Muito obrigado. Eu tenho muito prazer em falar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Augusto, obrigado. Você é o primeiro brasileiro a receber aí o prêmio Ianus Pannonius, tido como o Nobel da Poesia. O que isso representa para você?
Olha, eu, na verdade, não recebi tantos prêmios assim, eu recebi muito poucos prêmios aqui no Brasil. E como estou, a esta altura, entre os 86 e os 87 anos, só nessa última fase da minha vida é que eu passei a receber alguns prêmios, não é? O primeiro foi o da Biblioteca Nacional, que foi em 2003, pelo meu livro Não, e há 2 anos atrás, um prêmio importante, realmente importante, que foi o prêmio ibero-americano Pablo Neruda, e prêmio chileno, que pela primeira vez foi dado a um autor de língua portuguesa, um poeta brasileiro. Não é? Então, esse me chega agora também para minha surpresa. Eu confesso que eu fiquei surpreendido com os 2 prêmios, não são muitos, são poucos, mas felizmente para mim são significativos, porque eu pratico uma poesia experimental, uma poesia que busca formas novas, e a assimilação dessa poesia tardou muito, mas só que agora, na minha, vamos dizer assim, provecta idade, é que eu estou sendo contemplado com alguns. Claro que para mim é uma grande honra poder representar o Brasil em outros países, não é? Então, eu recebi com muita felicidade, mas também com muita humildade, porque sei que a minha contribuição é apenas um pequeno acréscimo aos muitos grandes poetas que já foram contemplados, não é, ao longo do tempo.
Né? Ah, e essa humildade e nos chama muito a atenção, Augusto, porque você já venceu aí o Jabuti por 2 vezes, em 1973 e 1993, Pablo Neruda em 2015, Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural 2016 e outros prêmios. A humildade, a sua sensibilidade para você escrever tão bem e tocar os nossos corações, Augusto, você herdou da onde? Como foi a sua inspiração? Como você começou a escrever?
Bem, eu comecei a me interessar assim por poesia, já de uma maneira mais efetiva e mais interessante, quando eu ainda tinha 16, 17 anos, estava entrando para a faculdade de Direito. E eu tive 2 grandes companheiros, o meu irmão Haroldo de Campos, que também é uma figura importante, como o Décio Pinhatari, e outro poeta paulista, e com eles, já todos na Faculdade de Direito, por volta dos anos 50, nos lançamos os primeiros livros, o meu Rei Menos o Reino foi em 51, o deles, o Carrossel, do Décio, e o do Haroldo em 50, mas aí passamos a nos reunir e a fazer contatos com outros artistas, não é? Em 1951, houve a primeira Bienal de São Paulo, né? O fato da nossa cidade ser tão cosmopolita, e já desde dessa época, e antes, na época do modernismo, na semana de 22, né? É ser uma cidade caracteristicamente propensa à cultura, aos novos conhecimentos, isso nos ajudou muito. Então, com a companhia do Haroldo, que é o meu irmão mais velho, já falecido, um ano e meio mais velho, e do Décio, nós começamos, vamos dizer assim, a conspirar no sentido de criar uma novas linguagens para a poesia, experimentar novas formas de fazer poesia. Nos encontramos em 52 com os artistas do grupo Ruptura, Valdemar Cordeiro, o Sacilotto, é? Feyer, que é um húngaro, e com eles, em 56, lançamos um movimento em torno da arte concreta, né? Foi a primeira exposição, em 56, a primeira exposição nacional de arte concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que àquela altura ainda ficava ali como o MASP, né? Na 7 de abril, e então nós participamos disso, que foi um grande movimento literário e artístico nos anos 50. Né? Então aí foi o meu começo, né?
Sim, e em 1955, no segundo número da revista, você publicou aí uma série de poemas em cores.
É verdade.
Poeta
é verdade.
Menos, né? Considerado aí os primeiros exemplos consistentes de poesia concreta no Brasil. São trabalhos magníficos, Augusto. E a sua própria poesia, olhando em retrospecto, né? Desde a década de 50 até os dias atuais, como mudou a sua maneira de trabalhar e se expressar através da sua poesia?
Bom, eu me mantive, depois que eu encontrei, os meus primeiros poemas, do Rei Menos o Reino, são poemas ainda, até certo ponto, em verso livre. Não é? A partir dos anos 50, quando criamos o movimento da poesia concreta, houve um momento de maior ortodoxia. Então, as palavras soltas no espaço do papel, e disso já participavam os poemas a que você se referiu, do Poeta Menos em 55. Mas o lançamento oficial, conjunto, coletivo, como um grupo, como um movimento, ocorreu em 56, um ano depois. Agora, já eram poemas que consideravam de uma maneira diferenciada o espaço gráfico do papel, né? Seguindo os preceitos do nosso grande mestre, entre outros, que é o Stéphane Mallarmé, o poeta francês, que no fim do século, em 1897, do século XIX, né? Lançou o poema O Lance de Dados, que era um poema que caminhava por várias páginas com as palavras espacializadas, utilizando muito o branco do papel e as palavras como ilhas gráficas. Era uma nova maneira de fazer, de estruturar o poema, e que foi aos poucos caminhando através das vanguardas literárias do século XX, com novos movimentos, futurismo, quer dizer, então nós, na verdade, não inventamos nada, ressuscitamos esses trabalhos que mal tinham começado no século XX, especialmente depois do poema do Mallarmé, mas que tinham sido sufocados pelas duas grandes guerras que intervieram, né? A primeira de 14 a 18, a segunda terminou em 45, e nesse segundo período, as chamadas vanguardas poéticas, as poéticas experimentais, poéticas modernas, eram muito perseguidas pelos regimes extremistas, né? Tanto o nazista quanto o stalinista. Então, esses poetas que praticavam essa renovação, não só os poetas, os artistas também, sem contar a perseguição aos judeus, né? Que levou muitos deles a se exilarem, muitos desses artistas. Mas quando nós chegamos, depois da guerra, em 45 eu tinha 14 anos, quer dizer, logo depois da Segunda Grande Guerra, houve, especialmente aqui no Brasil, que não tinha diretamente sofrido os efeitos da guerra, mas tinha passado por uma ditadura, a ditadura do Vargas, né?
Sim.
Houve um começo de euforia, digamos assim, no sentido de o início de um período democrático, Juscelino, de desenvolvimento. E foi nesse contexto que nós resolvemos, como outros artistas da Europa, dos Estados Unidos, assim, retomar aquelas pesquisas, não é? Reabilitar aqueles poetas esquecidos, marginalizados, e contar uma nossa contribuição no sentido de fazer esse trabalho. Então eu comecei aí, agora, depois desse primeiro momento, a poesia concreta teve muitos desenvolvimentos diferentes, né? O Haroldo partiu por uma prosa, entre prosa e poesia, o Décio, a chamada prosa semiótica, houve muitos desenvolvimentos, mas nós ficamos mais conhecidos por esse período, vamos dizer, esse período de guerrilha artística, esse período inicial que causou um trauma literário no mundo literário, a partir do momento em que a revista Cruzeiro, que era a grande revista interestadual da época, fez uma entrevista que tinha um título assim sensacional, né? O rock and roll da poesia. Era o tempo do Elvis Presley, né? Que assustava muita gente. E ele fez essa metáfora. E isso causou um grande escândalo na época. E esse foi além do... Depois disso, cada um seguiu o seu caminho. A poesia concreta tomou muitas outras vertentes, né?
Augusto, a gente percebe que a poesia, para você, foi libertadora, né?
Sem dúvida, mas também eu fiz o que eu pude, né? Quer dizer, eu gostaria muito de ser músico. Eu adorava saxofone, mas nunca consegui tocar. E eu acabei descobrindo por mim mesmo que, embora sempre cultivasse a música, escrevi 2 livros sobre a poesia, a música de invenção, né? Escrevi muito defendendo os tropicalistas, na época em que surgiram Caetano, Gil, publiquei um livro, Balanço da Bossa e Outras Bossas, né? A respeito. Então, tudo que é arte me interessa muito. Então, eu acho que a arte é libertadora, né? A arte em si, não só a poesia, a música, é um espaço ideal, né? Talvez nos habilite a sair um pouco de uma situação mundial tumultuada, né? E de tempos às vezes sombrios, né? E a poesia, como a música, como a arte, é sempre libertadora, né?
Apesar de você não ter aí tido a oportunidade de tocar as pessoas com a música, mas tenha certeza que a sua poesia é música para os corações, de quem aprecia, viu,
Augusto? Muito obrigado, agradeço muito.
Augusto, durante a sua passagem lá por Budapeste, que você vai receber aí o prêmio, você vai lançar o livro Poemas Verbívoco-Visuais. Fale um pouquinho, já estamos fechando. Sim. Aqui o Via Sampa. Como é esse trabalho para você?
Ah, pois não. Esse livro, né, na verdade, uma antologia dos meus poemas traduzidos para o húngaro. Ele foi organizado por um professor universitário, um especialista em literatura brasileira, inclusive literatura portuguesa, que é o Ferenc Pál. E, naturalmente, o idioma é totalmente diverso das línguas neolatinas, mesmo das anglo-saxões, que é um idioma muito difícil e muito especial. Mas eu procurei acompanhar passo a passo aqui. Na verdade, é uma antologia com os meus poemas. Desde O Rei Menos o Reino, alguns poemas foram traduzidos para o húngaro, e até as mais recentes pesquisas, não é? Então, é esse livro que vai ser lançado no dia 24, né, que é o dia em que eu vou me apresentar também com o Cid, fazendo um pocket show, que nós chamamos.
Pocket show, né?
Que é uma versão bilíngue português e inglês dessa apresentação multimídia que nós fazemos, do Poesia Risco, que eu fiz por último no Museu de Arte Moderna, no MoMA, só com o Cid. Inicialmente, nós fizemos isso ao longo de 20 anos, mas inicialmente tínhamos a contribuição também do videoartista Walter Silveira, né, que fazia as projeções. É um espetáculo que você tem música, poesia e projeção visual.
Augusto, Nós só temos que agradecer a sua participação, a sua atenção aqui para a Rádio USP e o Via Sampa e parabenizá-lo por esse prêmio maravilhoso Janos Pannonius que você vai receber lá na Hungria dia 23 de setembro em Budapeste representando o Brasil e coroando essa carreira linda que você construiu nessa sua trajetória, viu, Augusto?
Ah, eu agradeço, só posso agradecer as suas generosíssimas palavras a meu respeito. E fico muito contente que tenham apreciado essa homenagem, esse prêmio que me foi dado.
Uma honra falar com você, Augusto.
Muito obrigado.